Então, muito boa tarde. Eu dou as boas-vindas, em nome deste grupo de trabalho, ao Dr. Vasco Reis Faria, Engenheiro Francisco Ferreira, Professor Rogério Gomes e Doutora Madalena Marçal, certo? É isto? Portanto, este pedido da audiência do Instituto do Território, Agência Independente da Habitação e Cidade, solicitar uma audiência à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local para vir apresentar a Estratégia Nacional da Habitação. Como devem compreender, e vos foi informado, nós temos dentro da Comissão, normalmente para estas audiências, são recebidas por um grupo restrito de deputados, um deputado de cada partido, porque as solicitações são tantas e a Comissão não teria a oportunidade de toda ela aqui estar. Portanto, há um grupo de trabalho constituído por um deputado de cada partido que normalmente recebe estes pedidos. Hoje só estamos ainda aqui dois partidos, estou eu próprio, Fernando Marques, vice-presidente da Comissão, e está o deputado Pedro Farmaus, que é coordenador do PS nesta Comissão. Costumam estar mais, mas estão ainda a decorrer bastantes comissões de manhã que se prolongaram, portanto, neste momento, neste final de sessão legislativa, é um período bastante intenso e os nossos colegas estarão ocupados, mas pode ser que ainda venha mais algum. De qualquer maneira, vamos dar início à nossa audição, sendo certo que, naturalmente, daremos conhecimento a todos os outros deputados e a todos os grupos parlamentares daquilo que nos queiram hoje apresentar. Portanto, dá-vos a palavra, não sei quem é o representante, podem falar todos. Nós, normalmente, nestas audições, damos a palavra 10, 15, 20 minutos, dependendo do que tenham para nos dizer. Depois, os senhores deputados, se quiserem colocar alguma questão, depois, no final, poderão fazer os comentários finais. Portanto, é o professor Rogério Gomes, certo? Tem a palavra.
Muito boa tarde. Eu estou aqui, como creio que sabem, na sequência da apresentação que realizámos antes a cada um dos grupos parlamentares deste documento. Foi solicitado também, e também por sugestão do Sr. Presidente da Comissão, que teve a gentileza de nos ouvir quando fomos recebidos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que sugeriu que viéssemos também a esta comissão, o que aliás já era a minha intenção. Para que efeito? Porque consideramos que no decurso deste trabalho há duas ou três racionais que eu creio que valia a pena trazer à vossa reflexão como consequência do estudo que fizemos e do trabalho que tivemos. Este trabalho é feito num contexto que nunca foi vivido em Portugal antes. Portanto, isto é muito importante para a leitura do documento. Nós, em 2011, como sabemos, passam-se três ou quatro situações que alteram totalmente a forma como nós temos que olhar para a habitação e que puseram em causa todo o pensamento, se quisermos, que até aí tinha existido com outras bases. A primeira coisa, direi talvez a mais importante, é a total perda de confiança, seja de compradores, seja, portanto, de investidores, seja de vendedores, seja de construtores. Há uma perda de confiança total no mercado. Essa perda de confiança é provocada pelos outros dois ou três fatores que nós chamamos de cavaleiros do apocalipse, porque foi assim que foi isso que foram. O fim de qualquer apoio e qualquer bonificação, o Estado fica exaurido, essa é muito importante. O aumento galopante do crédito, o aumento do custo do crédito e da dificuldade enormíssima de conseguir crédito, fosse para o que fosse, e a travagem abrupta da construção para a habitação. Numa situação que ninguém previa quando pudesse terminar e como poderia terminar. Este é o contexto, no fundo, com que nós nos deparamos em 2012, quando este trabalho começa a ser pensado, e ainda em 2013, durante o qual ele começa a ser desenvolvido. E o que é que se pode dizer? Havia que encontrar aqui um ou dois pontos de senso comum e que pudessem levar as pessoas a aceitar o documento, independentemente das suas visões político-partidárias e independentemente do seu posicionamento económico. E nós consideramos que havia aqui um ponto essencial, a compreensão de que o desenvolvimento da construção nova não se vai dar num país que tinha uma bolha imobiliária de 600, 700 mil fogos, que continuam disponíveis, e que não ia recuperar. A compreensão de que o principal instrumento do Estado, que eu penso que o arquiteto Vítor Reis terá conseguido, in extremis, salvar de uma morte certa e anunciada, porque em 2011 o Instituto, a quantidade de crédito mal parado daquele Instituto, garantia a sua morte a médio prazo, e por milagres sucessivos ele conseguiu, e com muito trabalho dele e obviamente dos funcionários do Instituto, sei que aquele Instituto conseguiu aguentar-se. Todavia, obviamente não tem meios para o papel que neste momento deveria estar a desempenhar. E aqui o interrompo para a primeira racional que eu gostava de trazer à reflexão da Comissão. O instrumento do Estado, por definição, para intervir na habitação, que é o Instituto do Território, porque foi tendo uma gestão que foi sendo, a partir de uma altura, de gastar o que havia e depois de gastar o que não havia, quando chega um momento de crise em que esse Instituto é essencial, o Instituto não está lá. E, portanto, outra história, podemos nós aqui dizer, poderia ser a do desemprego no setor em Portugal, se este Instituto tem tido as provisões adequadas e tem sido salvaguardado na sua solidez financeira, precisamente com a intenção de ser uma garantia do setor num caso de crise. Obviamente, a dimensão da crise foi de tal ordem que só o Instituto, por muito bom e sólido que estivesse, não ia com certeza resolver o problema. Mas teria sido um amortecimento fundamental durante os principais meses de catástrofe dentro do setor. E assim não pode ser. E poderia ter sido, e poderia ser, um instrumento fundamental de recuperação do setor, assim que os primeiros sinais aparecem de disponibilidade na economia, e também está a ter muita dificuldade em sê-lo. Porquê? Porque está completamente reduzido àquilo que as instâncias internacionais que nos podem emprestar dinheiro lhe vão exigir, e essas instâncias não estão, obviamente, abertas com facilidade a empréstimos que não sejam entidades oficiais, entidades oficiais cuja capacidade de financiamento é hoje, como se sabe, reduzida. E, portanto, o primeiro ponto de reflexão que eu creio que valia a pena aqui levantar é se as sucessivas gestões do Instituto de Habitação, e eu não estou muito preocupado com que partido é que estava no governo neste ou naquele momento, porque estas situações acontecem hoje com um partido e podem acontecer amanhã com outro. O que me preocupa a mim é o sistema de gestão de um instituto que constitui a reserva fundamental de um setor e o instrumento fundamental do Estado, não deveria ter outro tipo de acautelamento? Eu creio que é uma evidência que sim, que hoje todos nós percebemos que sim. Aquilo que me preocupa relativamente ao meu país e aquilo que eu creio que preocupa a agência é que sabemos que dentro de 10 anos já ninguém se vai lembrar. E era importante que a Comissão e os partidos que a compõem pudessem acautelar determinadas provisões deste Instituto e a constituição de determinadas provisões para que ele funcionasse para o setor como um elemento de confiança, precisamente para alturas de crise. Isso implica uma forma diversa de gerir um instrumento, mas não nos podemos esquecer, trata-se de um instrumento de natureza bancária e, portanto, é perfeitamente natural que ele esteja sujeito a outro tipo de condicionalismos e de solidez financeira do que aquele que aparentemente estava e que permitiu tudo e mais alguma coisa. Eu lembro, por exemplo, um só detalhe que diz muito do contrário da gestão que propomos, que é como se vai buscar ao Banco Europeu de investimento, 200 milhões, e depois se dá a fundo perdido 100 milhões. E agora o resultado é que o Instituto está obrigado a 9 milhões por ano por causa desses 100 milhões que foram dados a fundo perdido e que agora não sabem onde é que se vão buscar. Portanto, é este tipo de situações, que é assumir uma natureza bancária, mas ao mesmo tempo não o fazer, que não é possível na gestão deste Instituto. Isto é, para nós, um primeiro ponto de reflexão. O segundo é, se não vamos ter a breve trecho, a recuperação da Constituição Nova, porque temos uma Constituição Nova excessiva, e deixo à reflexão dos senhores deputados como é que conseguimos chegar neste país a 600 e tal mil fogos excessivos, digamos assim, dos quais seguramente 300 a 400 mil são mesmo excessivos. Isto convinha refletir como é que não houve a introdução de fatores de abrandamento da construção no mercado, sabendo-se que havia uma crise já muito grande de aquisições, mesmo antes de se dar a crise do imobiliário. E peço desculpa, mas esqueci-me completamente de... Agora, então, em que é que nos podemos concentrar para definir uma via estratégica aceitável pelo regime, pela República em Portugal, para o setor da habitação? Em nossa opinião, que é aliás partilhada, creio que por toda a gente, tem que ser no arrendamento. Nós temos que nos basear no arrendamento. E não vale a pena procurar muito por onde começar, porque o problema do arrendamento é muito simples. Como nós fomos aumentando sucessivamente as responsabilidades do setor da construção, sempre na procura da melhor casa possível para toda a gente, e eu penso que não é criticável esse esforço, é de aplaudir, mas o resultado desse esforço foi que fomos tornando a construção civil cada vez mais refém de mercados cada vez menores. Ou seja, a habitação social a ter que servir uma grande parte da população, eventualmente excessiva relativamente àquilo que era a ideia original do regime, e depois a construção cada vez mais a servir a construção média-alta, a servir um mercado médio-alto, a classe média e média-alta. Portanto, a construção dos últimos anos tende a ser, nos principais centros urbanos e capitais distritos, uma construção cara para aquilo que são as disponibilidades das pessoas. E depois, um grande manancial de construção nas periferias, cada vez mais distantes, a servir uma população que se descapitaliza por completo a adquiri-la, onde se situam, aliás, as chamadas cidades dos loteamentos, sobretudo nas, enfim, à volta de Lisboa e Porto, mas não só, onde se situam hoje problemas que são o germe de graves problemas de habitação, porque as pessoas vão ter problemas nos prédios que têm, prédios construídos de forma datada, e não têm qualquer capacidade financeira de fazer frente a isso. Seja recuperando prédios que são muito difíceis de recuperar, dada a natureza da construção, seja conseguindo novas casas. Mais uma vez, este cenário também nos leva para o arrendamento. Mas no arrendamento, pelas razões explicadas, e também pelo preço dos solos, que em Portugal, estranhamente, nunca se conseguiram controlar. Eu lembro-me que já em 1975, a Association for International Development, que fez com conferências, que, aliás, a que eu presidi na altura ainda, em 75, não, 85, a que eu presidi em Lisboa, e lembro-me que os homens, os especialistas da AID, nos perguntavam porque é que nós não começávamos o nosso trabalho de democratização do urbanismo e da construção precisamente pelo controle do preço dos terrenos, designadamente os terrenos urbanos. E, todavia, nós continuamos com um dos sistemas mais selvagens relativamente, eu direi, libertinos relativamente à valorização do solo urbano que existe em toda a Europa Ocidental, onde os solos são muito controlados em termos de preços para que as pessoas possam ter habitação e para que a economia encontre escritórios, sem ser pelo ouro, de forma a que o imobiliário não fique com as energias da sociedade. Nós não temos esta defesa, infelizmente. E continuamos a legislar sem controlar os preços. E esta é a segunda racional que eu não queria deixar de chamar a atenção. Enquanto não se controlarem definitivamente os preços urbanos, do solo urbano, nós não conseguimos resolver o problema do urbanismo. E sem resolver o problema do urbanismo, o setor da construção é um refém. Terceira questão, e nesta baseamos todo o nosso trabalho. Existe um distanciamento fundamental entre aquilo que as pessoas podem pagar de arrendamento e aquilo que o mercado oferece. Eu diria, não exagerando eventualmente, que o que as pessoas podem hoje, o que muita gente pode hoje pagar, são 200, 300 euros de habitação, e o que o mercado oferece situa-se entre os 500 e os 800 euros em média. Sou vice-presidente da APMIP, que é também o diretor da agência, está aqui ao meu lado e não me deixa mentir. Portanto, nós temos aqui um problema de regime, porque as pessoas precisam mesmo de habitação. E para além de todas aquelas que normalmente precisam de habitação e dos jovens que querem constituir família, temos ainda uma outra parte de população, sobretudo nas grandes áreas urbanas, que, para a qual convém ter muito cuidado. E este é não é uma racional, mas é um temor que eu gostava de partilhar convosco. É que temos que ter a noção que os aumentos muito grandes que houve no sistema de transportes e que foram provocados pela necessidade conhecida de impedir que estas empresas desaparecessem, porque de facto é disso ainda hoje que se trata, provocaram situações em que os empregos de entrada e de saída deixaram de estar disponíveis, os empregos mais baratos, deixaram de estar disponíveis para as pessoas que vivem mais longe do centro urbano, a não ser que os consigam ao pé de casa. Porque senão, para uma jovem mãe, o simples facto de ter que se deslocar para Lisboa, de Torres Vedras, de Alenquer, de Loures ou de Vila Franca, os custos dessa deslocação, somados eventualmente a duas ou três horas em que pelo menos tem que ter um babysitting para poder chegar a casa no fim do trabalho, se tiver uma criança, um bebê ou uma criança de primária, de escola primária, como é normal, como é padrão, simplesmente o emprego de entrada e saída não lhe dá um tostão. Dá-lhe que é 50 euros ao fim do mês. 55, 60, 70. E, portanto, isto induz uma pressão de retorno ao centro dos descendentes das famílias que emigraram para as periferias, muito grande. E esta pressão tem a ver com a necessidade de sobrevivência. E, portanto, as pessoas vão deslocar-se, e já o estão a fazer, mas as estatísticas irão demonstrar, na próxima década, uma deslocação sucessiva, sobretudo gente nova, mas não só, para as coroas periféricas mais próximas dos centros urbanos e para os centros urbanos, quer tenham casa, quer tenham condições, quer não tenham. Porque as pessoas têm que vir para onde os empregos existirem e não vão poder pagar os transportes. Este é o contexto. Bom, e sendo este o contexto, que está muito longe de ser fácil, o que é que nos pareceu que é de fazer? Onde é que devemos apostar todas as nossas energias? Em dois aspectos fundamentais, independentemente de depois haver um conjunto de soluções parceladas noutras áreas. A primeira é diminuir a distância entre aquilo que as pessoas podem pagar e o custo do arrendamento habitacional. E a diminuição dessa decalagem só é possível fazê-la se nós percebermos que tudo aquilo que impende sobre a composição do preço do arrendamento tem que ser fortemente diminuído. Isso implicará a diminuição do rendimento, do rendimento dos proprietários? Também, eles sabem isso, o mercado explica-lhes isso, mas não só. E há dois tipos de aspectos que me parecem aqui fundamentais. Um é tudo o que tem a ver com a construção, neste caso a reabilitação, as reparações e as reabilitações mais profundas das casas. Se nós quisermos continuar a exigir para a reabilitação o tipo de regras da melhor casa do mundo que estamos a tentar ter em Portugal até agora, o resultado é que não conseguiremos criar habitação para uma parte da nossa população, uma parte significativa da nossa população. Portanto, nós temos que perceber que temos que ter segmentação habitacional em Portugal. Temos que ter habitação que é para a vida, habitação de alta qualidade, com certeza que sim. Isso não se pode pôr em causa. Temos que ter uma habitação standard e temos que ter uma habitação económica com regras e condições. E se não conseguirmos trazer a economia privada, a reabilitação, as empresas de construção, a trabalharem também na construção económica e na reparação económica, se não criarmos regras construtivas que lhes permitam trabalhar neste setor, não resolveremos este problema. Porque nenhum proprietário pode ter reparações de 60 mil, 80 mil, 120 mil euros para depois ir arrendar por 300. É impossível. Tem que ter reparações muito mais baixas em termos de valor. E para isso as regras construtivas têm que estar adaptadas. Nesse sentido, nós, se aplaudimos por um lado a liberalização do arrendamento, que é essencial para trazer mais arrendamento ao mercado, e já falaremos sobre isso, aplaudimos claramente a legislação que veio simplificar a construção e a reabilitação urbana em termos de regras construtivas. Mas há outra face da moeda, com a qual eu creio que tem que haver particular cuidado. Um é a liberalização do arrendamento ainda não está na sua fase difícil, que é quando acabarem estes 4, 5 anos. Eu creio que deve haver um acompanhamento muito cuidadoso desse momento, para vermos se não há áreas, se não há estratos populacionais que vão ter muita dificuldade em resolver a sua vida com regras tão draconianas. Eu creio que não houve uma previsão de regime de transição suficiente para esse momento. Talvez o acordo existente com a Troika não o tivesse permitido, mas creio que virá para o próximo ano um bom momento de reflexão sobre esta matéria, mas que não deveria passar o próximo ano. É a minha opinião, eventualmente partilhada pela agência. E há outro aspecto que é paradoxal. Eu diria um pouco patético, que é o que está a passar, como por exemplo na energia, que é, nós não podemos, por um lado, ter uma política de facilitação da reabilitação e, com certeza, complementarmente, fazer todos os esforços para tentar que venha para Portugal financiamentos que possam ajudar a habitação, seja no capítulo energético, seja no capítulo da defesa em termos sismológicos. Tudo isso é ótimo, mas depois não podemos ter uma certificação energética a tentar fazer impender sobre cada arrendamento o valor de uma renda. É uma tolice. Nós não conseguimos compreender isto. E pensamos que foi uma boa medida a demissão do Sr. Diretor-Geral da ADEN, que a quem não era possível convencer sobre essa matéria de que o sistema em Portugal não aguenta este tipo de situação, mas gostava de vos dar conhecimento de que durante os trabalhos da Comissão para a simplificação da legislação da redução urbana a que eu presidi, tive a oportunidade, em nome do Instituto, tive a oportunidade de ter à mesma mesa técnicos da ADEM, cientistas do UNEC, de grande qualidade, e um conjunto ímpar, julgo eu, de juristas, designadamente especialistas de direito comunitário, e o Sr. Diretor-Geral da ADEM. Nós chamámos a ADEM para perceber por que razão se estava a querer forçar na sociedade portuguesa regras de certificação energética que iam contra a própria estratégia governativa de facilitar e de implementar a reabilitação. E posso-vos garantir, como todos os membros que estiveram nessa comissão o podem fazer, que não há uma razão do foro científico que justifique a certificação energética que temos em Portugal, que justifique que para cada fogo seja exigida uma certificação energética, ainda quando os fogos são todos iguais em, por exemplo, áreas de habitação social. Isso então é de um ridículo e de um absurdo que não existe em lado nenhum da Europa, tanto quanto sabemos. E posso-vos dizer que não existe nenhuma razão da iure comunitário que justifique o tipo de legislação que foi feita em Portugal e que foi feita com a justificação do direito comunitário. E depois, quando vamos ver o direito comunitário sobre a certificação energética diz-nos coisas como: onde houver dificuldades económicas, a certificação não deve ser exigida. Diz-nos coisas como: em muitas situações é aceitável que haja uma certificação por edifício e não por fogo. Diz-nos coisas como: há situações de bairros uniformes em que um fogo pode servir de base e de modelo para a certificação do bairro. E, portanto, eu direi que a legislação comunitária prevê muito melhor e de forma muito mais abrangente a realidade do que aquilo que em Portugal, de forma hiper-restritiva, foi transposto para a lei. E com um prejuízo muito grave, acrescido para a fazenda pública, porque esta situação faz com que os senhorios fujam das agências de mediação para irem arrendar no escuro. E eu não consigo entender o que é que isto tem a ver com o resto da política do governo. Eu penso que há aqui uma contradição que deve ser rapidamente resolvida, porque se trata de um negócio para a manutenção de uma agência e de um conjunto de empregos. Eu percebo que os próprios imaginem as soluções mais inverosímeis para manter os seus ordenados, mas a verdade é que isso não pode impender sobre um sistema que está extraordinariamente frágil e que precisa de se recuperar. E nós não estamos aqui ao serviço nem de construtores, nem de mediadores imobiliários. A agência é independente, é basicamente formada por instituições científicas, tendo depois junto a si um conjunto grande de instituições de outras áreas do setor, cerca de 20 instituições. É uma reflexão profunda que fazemos. E era este, em termos gerais, uma primeira aproximação àquilo que propomos para não ultrapassar o tempo que o Sr. Presidente entende.
Não tem problema. Sr. Deputado Pedro Formoso, se quer colocar uma questão, fazer alguma reflexão, tem a palavra.
Não, acima de tudo, agradecer a disponibilidade da Agência Independente de Habitação e da Cidade para vir junto da Comissão Local exatamente expor os vossos pontos de vista, as vossas opiniões sobre aquilo que deve ser uma política de habitação e para a cidade. E nós já tivemos a oportunidade, no outro fórum, de trocarmos alguns pontos de vista e aqui, acima de tudo, é manifestar a disponibilidade para todas as sugestões, todos os contributos que entendam como úteis para este debate na Casa da Democracia, que nos enviem, que nós estamos disponíveis para os ouvir e para trocar pontos de vista. E, portanto, era acima de tudo para agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade para dar um contributo na definição das políticas públicas na área da habitação e na política de cidades. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Deixe-me fazer também aqui algumas Uma reflexão muito breve. Disseram que, de qualquer maneira, já tinham apresentado o vosso trabalho aos grupos parlamentares. Eu não sei se apresentaram mesmo um documento.
Mas já com...
Ah, pronto, ok. É que a Comissão não tinha chegado ainda a este documento. Pois, pronto, ok. A Comissão não tinha chegado a esse documento, portanto, não tivemos a oportunidade de ler. Portanto, sendo assim, nós já faremos chegar este documento não só aos grupos parlamentares, mas a todos os deputados da Comissão, que são 23, para mais facilmente eles poderem estudá-lo e poderem também ter em conta estas questões. Porque, como sabem, enfim, não compete à Comissão tomar iniciativas legislativas, mas compete aos grupos parlamentares. A Comissão em si não vai tomar nenhuma iniciativa. Os grupos parlamentares é que podem, cada um por si, tomar essas iniciativas e naturalmente elas depois serão aprovadas ou não. De qualquer maneira, pela exposição que fez, eu gostei imenso e acho que deve estar aqui um trabalho bastante interessante, porque de facto ele retrata aquilo que se passou e com o qual eu concordo. E a pergunta que eu ia para fazer era... A pergunta que eu ia para fazer era o que fazer. O Sr. Professor já deu algumas respostas, mas não todas, e era aí que eu me queria cingir, porque, de facto, o que nós verificámos durante muitos anos, e quando falou que temos 700 mil fogos a mais, e nós até quando andamos aqui a discutir um conjunto de situações, várias organizações falaram nisto, bom, o que é que poderia ter sido feito, e se calhar não vale a pena falar no passado, mas o que é que poderia ter sido feito para evitar isto? Porque, como sabemos, quem licencia as construções são os municípios, são as câmaras. Não havia nenhuma lei em que o Estado, os governos todos, seja ele de partido for, como disse, não podem impor à Câmara de Lisboa, à Câmara de Coimbra, olha, agora não licenciem mais, não construam mais, não é? E isto, enfim, sabia-se que muitas vezes as próprias câmaras, algumas nas grandes cidades, fomentavam a construção porque também era uma fonte de receita. Portanto, enfim, o que é que poderia ter sido feito para evitar isso? Depois há aqui uma outra situação que eu até como simples cidadão me apercebi e que é uma escala de, aconteceu, que foi também a banca, que neste momento não tem dinheiro, está em crise, mas a determinada altura a banca oferecia dinheiro, tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, eu ainda sou do tempo em que quando quis pedir um empréstimo para comprar uma casa, só me emprestavam 70%, depois a determinada altura emprestavam 100, 120, e para o carro, e para a mobília, e para as obras, e tudo isto contribuiu para, de facto, houve um incentivo ao cidadão para fazer a sua própria casa, o que é legítimo. Isso tem a ver também com a nossa mentalidade, o povo português, ter a sua casa própria. Se calhar noutros países da Europa há muito mais a mentalidade do arrendamento, aqui não há, não é? É preciso calmamente mudar isso. Depois, com esta crise económica, que afetou não só as famílias, como as próprias empresas, como o próprio crédito, chegámos a esta situação, não é? Portanto, o que é que podia ter sido feito e o que fazer agora para dar uso a estes 700 mil fogos? Isso leva-nos à questão do arrendamento. De facto, há que apostar no arrendamento, há que simplificar a legislação. Esta simplificação que agora o Governo fez, nomeadamente para a reabilitação urbana das casas mais antigas, dispensando um conjunto de exigências, não é? Dos pés direitos, das escadas, dos elevadores, de tudo isso, de facto, acho que vem já facilitar bastante. E a reabilitação urbana deve ser uma aposta. Mas quando diz o que fazer, bom, como é que vamos obrigar um proprietário a baixar, se tem aí um prédio livre, a não o arrendar por 500, 800, mas a ter que baixar para os 200, 300? Quer dizer, como é que... Ele também tem expectativas, se calhar está consciente que vai já ter que perder algum dinheiro, o dinheiro que investiu não vai ser rentável, mas como fazer? Ou seja, enfim, depois desta reflexão e da vossa explanação, que acho que de facto há um diagnóstico muito, muito bem feito, mas na vossa opinião, então, que medidas é que o Governo ou os partidos, que medidas legislativas, assim, mais concretas, é que deveriam ser tomadas no curto prazo para não só dinamizar o mercado do arrendamento, para baixar o preço das rendas, que de facto hoje um casal normal não tem condições de pagar 500, 800 euros com os preços de transportes, isso, mas nós estamos num mercado livre, não é? Não estamos numa economia centralista em que tudo isto seja definido. Portanto, aqui, se nos pudesse dizer assim mais, enfim, na vossa opinião, o que é que tinha que se fazer de imediato para que estas coisas começassem a mudar?
Bom, sobre a economia centralista, eu lembro-me de ter ouvido em Portugal a alta comissária, nomeada na URSS para o terremoto da Arménia, e ela explicava-me como as pessoas pagavam para ser trabalhadores da obra do hospital, que foi a primeira obra a ser iniciada, o grande hospital central, e foi a última a terminar, porque era daí que se roubavam todos os materiais de construção para fazer as casas particulares para as quais não havia materiais de construção. E, portanto, eu creio que numa economia planificada estaríamos bem pior do que numa economia de mercado para conseguir enfrentar uma tragédia como aquela que se abateu sobre nós neste setor. O que fazer? A primeira coisa a fazer, em minha opinião, é não cometer mais erros. Quais são os erros que temos que evitar? Quando os senhores ouvem setores de pressão a dizer que não querem, como por exemplo a Associação dos Industriais das Janelas, não sei o quê, a dizer que não aceitam a simplificação porque a simplificação veio retirar um conjunto de exigências que no fundo obrigavam às janelas deles mais caras, é preciso resistir a este tipo de pressões. É preciso perceber que há neste momento um conjunto sério de negócios montados sobre pequenas alíneas de pequenos diplomas na área da construção que foram feitos subtilmente ao longo de vários anos, 18, 20 anos, e que tem que ser desmontado e, portanto, não, e que vai, obviamente, levar esta gente para os jornais, porque ninguém quer perder negócios de muitos milhares de euros. Mas a verdade é que têm que os perder se nós queremos que o setor recupere. Isto é a primeira coisa a fazer. A segunda é não permitir mais alcavalas sobre o setor da construção. Aí, por exemplo, chama a atenção as pressões que têm havido no setor da sismologia. É espantoso porque parece que o problema da sismologia apareceu ontem e que não é estudado a sério, pelo menos há 40 anos em Portugal, por alguns dos melhores investigadores que temos, sabendo-se que não é através de medidas regulamentares ilegais que se resolve o problema. Isto é uma coisa que se sabe, de tal modo que estes grupos de pressão não conseguem apresentar uma solução nesse sentido. Não é por acaso. É óbvio que eu posso colocar um conjunto de exigências na lei nessa área. Eu estou-me a dizer, como exemplo, porque foi a que saltou hoje, mas há três ou quatro outras que saltarão amanhã, seguramente perante outros diplomas. O que é que estes setores querem? Querem que seja feito qualquer coisa que lhes dê trabalho. Qualquer coisa na lei que lhes proporcione trabalho. Porquê? Porque hoje não o têm. E ontem tinham. Por isso é que agora se agudiza o problema. Não é por estarmos perto de um terremoto, é porque estamos perto do seu desemprego. E, portanto, de uma forma que eu considero completamente legítima, as pessoas saltam para a comunicação social, fazem grupos de pressão a pedir que determinadas coisas no seu interesse aconteçam. E há, neste momento, que saber resistir a tudo isso. Isto é essencial se quisermos ter um setor da reabilitação a recuperar. A terceira coisa que eu faria é, sem dúvida, intervir na certificação energética. A certificação energética ganha hoje um valor até psicológico, mas também financeiro, de obstáculo. Isso é profundamente errado. É uma mensagem errada que se passa ao proprietário. Você proprietário, quer arrendar? Bom, então fique sabendo que tem logo à partida, para além do valor ao mediador imobiliário, você agora tem mais uma renda, pelo menos, a pagar de certificação energética. Ou então vou atrás de si e depois 20% do que puser é para o Estado. E, portanto, o que é que o senhor o faz? Obviamente, arrenda clandestinamente, a não ser que seja parvo. Bom, e então agora o que é que vamos fazer? Vamos perseguir às centenas ou às milhares os senhorios, policialmente? Podemos fazê-lo, e com a ASAI, podemos fazê-lo. Bom, e o resultado disso é que o setor entra no céu e deixa de haver arrendamentos e ficamos com milhares de casas vazias. Isto é um assunto muito sério, é o terceiro ponto em que eu investiria. O quarto ponto é a percepção de que precisamos de casas ao centro. E como precisamos de casas ao centro, há dois aspectos que mereceriam, um, em termos de incentivo a políticas municipais, o outro em termos de uma política nacional, que mereceriam particular atenção. Em termos de políticas municipais, é o incentivo à criação de condições, e isso pode ser programado financeiramente a curto prazo, porque vai haver a muito curto prazo disponibilidade de verbas para esse efeito, graças ao esforço que o IRU está a fazer para esse efeito, deveria ser especialmente incentivado a criação de programas municipais para libertar casas onde vivem pessoas isoladas. Sobretudo, pessoas isoladas que já estão desorganizadas ou parcialmente desorganizadas. E posso-vos garantir que nos nossos centros históricos há uma percentagem de pessoas nestas situações. E que constituem, é bom que se diga, um perigo. Estas situações ainda só vieram à tona relativamente às pessoas que falecem. Isso sim, nós ouvimos falar nos telejornais. Mas é preciso perceber que uma parte dessas pessoas que falecem só são apanhadas meses depois os seus restos mortais, são pessoas muito desorganizadas e criam um incêndio num prédio com a maior das facilidades. Deixam as portas abertas, fazem tudo o que se imaginar se possa, porque já não têm condições para estar organizadas. E deve haver programas municipais ou a Associação de Municípios, enfim, se eu não me compete a mim dizer, tudo serve, não é? Para enfrentar esse tipo de situações. Hoje estão muito localizadas essas pessoas pelas autoridades e pelos serviços sociais municipais, mas não existem programas nesse sentido. Isso permitiria libertar um conjunto de casas, o que é importante. Aquilo que é, para mim, um elemento aqui chave, brogórdio, difícil de desenrolar, mas que nós teremos, de facto, que o fazer, e que é uma política nacional, é a matéria sucessória. Porque convém percebermos que em áreas urbanas consolidadas, sobretudo nas áreas urbanas consolidadas, não podemos continuar a manter, em nome da saúde pública e em nome do interesse público, casas fechadas durante anos porque pertencem a 14 pessoas, das quais dois primos foram para o Brasil, um terceiro desapareceu e depois há dois que se odeiam e o que um disser o outro diz o contrário. E isto são situações que todos aqui conhecem e que são aos milhares em Portugal devido a um sistema de direito sucessório feito para há muitos anos atrás. Eu sei que a Sra. Ministra da Justiça não é muito permeável a esta situação. A Sra. Ministra diz, bom, mas eu também tenho uma casa que pertence a 8 primos e nós sempre nos entendemos e ela é gerida com todo o cuidado. Eu não tenho dúvidas que assim seja. O meu problema são todos os milhares que não são assim geridos. E que a família do Sr. Ministro não consegue resolver nem a Sra. Ministra, como é natural. E eu também não. E ninguém consegue, nenhum juiz. Porque a legislação apresenta todas as dificuldades para que uma Câmara consiga intervir numa situação destas. Portanto, eu creio que era fundamental intervir aqui, em termos de direito sucessório. E creio que tem que haver uma alteração ao Código Civil que dê a entender com clareza que as pessoas têm que resolver num prazo curto os problemas que têm a ver com habitações urbanas. Eu não creio que haja alguma necessidade de aplicar isto a habitações rurais. Nem em situações para-urbanas, mas naquilo que é o tecido urbano consolidado, legalmente definido, não me parece que haja outra solução. A melhor solução para isso, eu deixo à lei, aos juristas, direito sucessório, enfim, há várias soluções. O que eu sei é que nós não devemos continuar nesta situação. Relativamente à banca, eu creio que o país apanhou uma lição muito grande, desta vez, do que é que significa adquirir casas sem ter capacidade para o fazer. E o problema aqui é que muita gente adquiriu casa sem ter capacidade. Jogando, não sei se na sorte, no otimismo, em qualquer coisa, por falta de formação financeira. Porque o povo português está muito pouco habituado a tudo isto. São tudo coisas novas. Quem se lembra, e há aqui muita gente da minha geração, tem 50 anos, quem se lembra do que era as finanças no 25 de Abril, que era absolutamente impossível a uma parte fundamental da população ter sequer acesso à banca para comprar uma casa. Então, isso era lá possível, não é? Nós temos uma mudança em Portugal nesta matéria e o caminho faz caminhando, não é? Em democracia, infelizmente, muitas coisas se aprendem com os erros. E eu creio que relativamente à banca nós não temos grandes soluções, a não ser de facto, se quisermos, aumentarmos e melhorarmos a defesa do consumidor. Eu creio que ela tem estado a ter sucessos repetidos no diálogo com os bancos. Há uma série de coisas que têm acrescido rigor, tanto no governo anterior como neste. Creio que tem havido um grande esforço na defesa do consumidor da parte dos sucessivos governos. Bom, nunca chega, até porque os bancos imaginam sempre novas partidas para nos pregar, nós sabemos isso, mas também estamos num momento em que o reforço da banca é essencial e convém ter muita cautela na forma como se mexe com a banca, em nossa opinião. Não sei se respondi.
Respondeu, muito bem, e enfim, deixou aqui pistas interessantes, como nomeadamente esta questão do direito sucessório, que de facto é um problema. De facto, vê-se aqui por Lisboa, até em pequenas vilas como a minha se vê casas abandonadas no centro de uma vila há 20, 30, 40, 50 anos e não há formas de resolver.
Sr. Presidente, permita-me só mais um segundo, porque esqueci-me de outra medida que é essencial, que é a questão urbanística. O Sr. Presidente disse bem que a construção chegou a ser fonte de receita dos municípios. Deixe-me contrariá-lo a consenso de humor. Eu diria de outra maneira, eu percebo o que me quis dizer, mas eu diria que vários municípios julgaram que a construção era fonte de receita, o que é diferente, porque feitas as contas o que nós percebemos é que os custos de manutenção que os municípios assumiram para muitos anos com essa aparente fonte de receita se tornou em muitos casos fonte de falência dos municípios. Agora, eu não vou estar a especificar qual é o município ou municípios onde isso passou, mas se os senhores pensarem que nós temos praticamente uma cidade infraestruturada entre Setúbal e Braga, não é difícil de perceber que são quase todos aqueles que são muito urbanizados. Deixem-me chamar-vos a atenção para um país onde não me consta que a construção esteja em risco, esteja mal desenvolvida, em que haja desemprego na construção. Holanda. Também não me consta que seja um país socialista no sentido do sistema de economia planificada. Na Holanda, nenhum particular decide o que é que constrói no seu terreno, a não ser em terrenos agrícolas. Em terrenos considerados urbanos, ou seja, para efeitos de loteamento, a partir do momento em que se quer lotear, terminou a liberdade do proprietário sobre a construção no seu edifício. Essa construção é definida em câmara e o terreno torna-se municipal, na generalidade dos casos. Sendo que o que nós defendemos não é isso. O que nós defendemos é que a operação tem que ser municipal, a operação de urbanização não tem por que ser feita por construtores nem por proprietários privados, porque quem tem que desenhar cidade e quem tem que ter acesso à mais-valia da transição do terreno de rústico para urbano é a Fazenda Nacional, é o Estado. E quem tem que desenhar a cidade é o município, que é a autoridade local. Sobre isto, nós só confundimos os critérios e só confundimos os conceitos se quisermos, porque isto é linear, há coisas que são lineares. E assim sendo, nós pensamos é que o particular, e esta é outra última sugestão, o particular podia perfeitamente dizer-se assim: eu tenho um terreno, quero lotear o terreno. Bom, ponho-o à disposição da Câmara. A Câmara também não precisa acompanhar a disposição porque pode vir adquirir-me. E digo, eu quero lotear. Muito bem, portanto o terreno entra para uma operação de urbanização. Eu entro para essa operação com o meu terreno. E é muito fácil definir em decreto-lei qual é o valor de um terreno numa operação. e determinar uma fórmula para esse custo em área urbana. Não é uma coisa difícil de fazer. E, portanto, o particular entra para uma operação que é gerida pela Câmara, o particular sabe que não tem poderes de definir o que é que pode ou não ser feito no terreno, isso compete a quem foi eleito para o efeito, em cada sítio, mas tem o direito de receber uma parte dos frutos dessa operação, em determinado prazo, sob pena do terreno ter que lhe ser entregue ou dele ter que ser minimizado, aí sim, como terreno urbano. Porque não é possível também ir buscar um terreno a um particular e depois não proceder à operação que se prometeu ao particular. Isso o particular tem que ter defesa. Esta é uma perspectiva que não sei se ajuda à reflexão, mas é uma entre outras que poderia ser desenvolvida.
Muito obrigado. Acho que ainda temos um grande caminho, um grande percurso a percorrer. Muito obrigado pela vossa apresentação, o professor Rogério Gomes, doutor Vasco Reis Faria, engenheiro Francisco Ferreira e doutora Madalena. Muito obrigado. Como disse, nós faremos chegar a todos os deputados desta comissão o vosso trabalho e, naturalmente, caberá a cada grupo parlamentar e a cada partido tomar as iniciativas que entender no sentido de ajudar, de facto, a este problema, que é um problema, que é um problema grave que temos, mas penso que está aqui um bom contributo. Muito obrigado.
Ficamos à discussão da comissão para sempre que quiser.